Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Piso da enfermagem. Senado pode votar mais um projeto para viabilizar pagamento aos profissionais.
Senador cobra explicações sobre corte de recursos para duplicação da BR-470.
Plenário analisa MP que retoma barreiras sanitárias em terras indígenas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar nos próximos dias um novo projeto para ajudar a bancar o pagamento do piso salarial da enfermagem.
Mas os recursos que podem vir da repatriação de bens de brasileiros no exterior não estarão disponíveis de forma imediata. Saiba os detalhes com a repórter Érica Christian.
De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto vai reabrir o prazo para a repatriação de bens e direitos de brasileiros no exterior, a exemplo de contas bancárias, mediante o pagamento de 40% de imposto e multa. Outra novidade é que caberá à Receita Federal comprovar a eventual origem ilícita dos recursos. Apesar de ser favorável à proposta, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, alertou que não há estimativa de arrecadação nem de disponibilidade dos recursos e defendeu a votação de outros projetos, como o que destina dinheiro do petróleo para o piso da enfermagem.
O presidente Rodrigo Pacheco está conduzindo esse assunto muito bem. Ele tem diante de si pelo menos 6 ou 7 projetos de lei ou iniciativas legislativas que compõem um mosaico de soluções. Nenhuma delas é uma bala de prata, não vai resolver sozinho.
Em 2016, foram legalizados cerca de 170 bilhões de reais e recolhidos 51 bilhões de reais em impostos e multas, com transferências de 23 bilhões de reais para estados e municípios. Em 2017, a arrecadação foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais e o repasse foi de 740 milhões de reais.
E amanhã o plenário vota 2 medidas provisórias. Uma delas retoma as barreiras sanitárias em terras indígenas para controlar o fluxo de pessoas e mercadorias.
Os senadores também devem analisar a MP que amplia a diretoria da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Repórter Marcela Cunha.
O Senado deve votar na terça-feira a medida provisória que aumenta de 3 para 5 o número de diretores da ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Também serão criados 6 cargos de assessoria para dar apoio às 2 novas diretorias. O governo negou o aumento de despesa com os novos cargos, já que serão transformadas funções de confiança já existentes. A ANTAC é responsável por fiscalizar portos e a navegação marítima, além de dar suporte à navegação no interior do país. Atualmente, são 36 portos e 203 terminais de uso privado. Em 2013, passou a funcionar o novo marco regulatório portuário, que buscou atrair investimentos em infraestrutura para os portos brasileiros. Mas, para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ainda existem gargalos que afetam o setor, responsável por 95% das exportações do país.
Basta dizer que pode chegar a 4 anos o tempo de espera para que um particular consiga arrendar um terminal em um porto público no Brasil. Algo absolutamente impensável.
Também está na pauta a MP que estabelece barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. Essas medidas já foram adotadas desde 2020 para restringir o trânsito de pessoas e mercadorias para evitar a transmissão do coronavírus. As barreiras serão feitas de preferência por servidores públicos federais ou por militares. Caberá à FUNAI o pagamento das diárias até 31 de dezembro de 2022. As 2 medidas provisórias precisam ser votadas até 17 de outubro para não perderem a validade.
Esta semana, o Jornal do Senado começa a apresentar reportagens com os candidatos eleitos no pleito deste ano e que tomarão posse no dia 1º de fevereiro no Senado.
No Rio Grande do Sul, o senador eleito foi o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele explicou que, ao assumir o mandato, vai defender as reformas tributária e administrativa. Repórter Yara Farias Borges.
Eleito ao Senado pelos gaúchos, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, disse que entre as bandeiras que vai defender no parlamento estão as reformas tributária e administrativa. Para ele, essas mudanças precisam avançar.
No momento que o país vive, nós precisamos de lideranças que sejam reformistas, porque temos que avançar nas reformas tributárias, administrativas e outras fundamentais para retirarmos o nosso país dessa armadilha da renda média que estamos presos desde os anos 80 do século passado e, consequentemente, gerarmos mais emprego e renda para a nossa população.
Ao explicar por que decidiu concorrer ao Senado, Mourão disse que o maior desafio é construir consensos para aprovar as reformas e outras matérias importantes para o país. Hamilton Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com 2 milhões e 600 mil votos, o que representa mais de 44% dos votos válidos. E tem como suplentes Lisiane Bayer e o coronel Andreuza, ambos do Republicanos. O mandato se inicia em fevereiro do ano que vem.
Já na Bahia, os eleitores reelegeram o senador Otto Alencar, do PSD, para mais um mandato de 8 anos.
O parlamentar foi reeleito com 4 milhões e 200 mil votos. Repórter Pedro Pincer.
Otto Roberto Mendonça de Alencar nasceu em Rui Barbosa, na Bahia, e tem 75 anos. Formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia, foi eleito deputado federal por 3 vezes, a primeira delas em 1986 para a Assembleia Constituinte. Já foi vice-governador da Bahia, secretário de Saúde, da Indústria, Comércio e Mineração e de Infraestrutura. Eleito senador em 2014, presidiu diversas comissões no Senado, como a de Assuntos Econômicos, e participou da CPI da Covid-19. O senador se mostra preocupado com a economia do país e diz que essa será uma das suas prioridades no novo mandato.
No crescimento econômico, na diminuição da inflação, na diminuição dos juros, que estão na lua, muito altos juros para o Brasil, que precisa ter crescimento econômico. Os bancos, desenvolvimento, precisam financiar, sobretudo o setor que gera emprego e renda.
Os suplentes na chapa de Otto Alencar são Terence Lessa, do PT, e Ildinha Menezes, do PSD.
O senador Esperidião Amin quer explicações do Executivo sobre o corte de recursos para a duplicação da BR-470.
O montante cortado foi de 28 milhões. A obra abrange o trecho da rodovia que interliga a região oeste do estado de Santa Catarina aos portos de Navegantes e Itajaí. Repórter Bianca Mingotti.
O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, pediu explicações ao Ministério da Economia sobre o corte orçamentário no valor de 28 milhões dos 77 milhões que estavam destinados à obra de duplicação da rodovia que corta o estado, a BR-470. A obra abrange o trecho da rodovia que interliga a região oeste do estado de Santa Catarina aos portos de Navegantes e Itajaí, com extensão de 74 quilômetros. Esperidião Amin lembrou ainda que a duplicação do trecho é a principal aspiração dos catarinenses. O corte orçamentário foi anunciado em uma portaria do Ministério da Economia no início deste mês. Por isso, o senador disse estar perplexo com o anúncio, já que foi feito há poucos dias do segundo turno das eleições.
Uma obra que está sendo custeada, inclusive com recursos do governo do estado de Santa Catarina, que disponibilizou em 2021 e 2022, 300 milhões para sua execução. Quer dizer, sobrarem 28 milhões numa obra que está sendo custeada pelo governo do estado de Santa Catarina, no mínimo, te deixa perplexo.
Segundo informações da imprensa catarinense, há a possibilidade de o governo federal recuar e desistir do corte.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.